as instituições financeiras, quanto dívidas contraídas com pessoas físicas, amigos, parentes, pessoas conhecidas. Esses valores, eles devem ser lançados todos na ficha de dívidas e ônus reais. Lá, o contribuinte vai selecionar o código correspondente ao tipo de dívida. Também ele pode informar os valores que já foram pagos no ano calendário referente àquela dívida.
Se o contribuinte for participante de um consórcio, a forma de declarar depende se ele já foi contemplado com um bem. A professora Mayla explica a diferença entre quem ainda espera e quem já foi sorteado.
Caso o contribuinte não tenha sido contemplado, ele vai informar esse consórcio na ficha de bens e direitos e vai colocar lá todo o valor que foi pago até 31 de dezembro do ano corrente e vai escrever como crédito em consórcio. Já se ele foi contemplado, o bem adquirido através dessa contemplação do consórcio deve ser declarado como um novo item.
No caso de financiamento de imóveis, quem orienta é a professora Marcela Truzzi Nakashima, da Anhanguera.
Você vai precisar preencher o tipo do imóvel e incluir informações como endereço completo, data da aquisição, forma de pagamento, número da matrícula no cartório de registro de imóveis e o código do imóvel no cadastro municipal.
Vale apontar que dívidas, consórcios e financiamentos de cônjuges e de dependentes também devem ser declarados. Quem explica é o professor Davidson Carvalho, da UDF.
Se a declaração for em conjunto com o cônjuge ou companheiro, ou se os bens e direitos comuns forem relacionados na declaração do contribuinte titular, inclua também as dívidas e ônus do cônjuge ou companheiro. Tratando-se de declaração com inclusão de rendimentos de dependente, deverá ser informado o valor das dívidas e ônus reais do dependente.
O prazo final de entrega do Imposto de Renda 2026 é 29 de maio. Não perca. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgard Matsuki.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
E pacientes oncológicos devem manter vacinação em dia. A imunização reduz riscos de infecções e complicações. As informações com João Barbosa, estagiário da Rádio Nacional.
Alerta feito por uma conceituada Organização Mundial de Pesquisa e Tratamento de Pessoas com Câncer aponta para a importância da vacinação desses pacientes. A imunização, segundo o estudo da American Society of Clinical Oncology, é uma aliada porque previne doenças virais e bacterianas, funcionando como escudo contra infecções que podem agravar o quadro do paciente, que normalmente tem baixa imunidade. No entanto, há um período ideal para se imunizar, que é logo após o diagnóstico do tumor e, de preferência, antes de iniciar o tratamento. O hematologista e pesquisador Márcio Nucci explica o motivo.
Como a imunidade dele é, de certa forma, comprometida, pode acontecer que a efetividade da vacina não seja completa, acontecer que a vacina não funcione como funcionaria no indivíduo imunocompetente. Daí que a janela de oportunidade antes de iniciar o tratamento é fundamental, porque os tratamentos em geral deprimem mais a imunidade.
Também é preciso atenção com o tipo de imunizante, já que nem todas as vacinas são indicadas para pessoas com câncer. É o caso das produzidas com vírus vivo atenuado, como as de febre amarela, dengue e sarampo. O médico, especialista em oncohematologia, explica que, apesar de não oferecer risco às pessoas saudáveis, essas vacinas podem gerar um efeito contrário em corpos com baixa imunidade.
São vacinas que, como o indivíduo está com a imunidade debilitada e o micro-organismo é vivo, atenuado, quando vacinar, o indivíduo pode desenvolver a doença causada por aquele vírus. Então, essas vacinas dos vírus atenuados, que são muito poucas, elas, em geral, não são recomendadas para o paciente com câncer.
Já as vacinas inativadas não apresentam contraindicações. Além disso, segundo Márcio Nucci, as que combatem doenças respiratórias são essenciais, pois essas infecções são mais recorrentes no cotidiano. Ele afirma ainda que a proteção deve se estender às pessoas de convívio com o paciente oncológico.
É muito importante também que os familiares sejam vacinados, porque se o indivíduo com câncer está com a sua imunidade deprimida, pode ser que a vacina não funcione bem para ele. Mas se os seus contactantes familiares forem vacinados, isso promove um bom bloqueio de contato do vírus nesse paciente.
No Brasil, apesar da melhora recente, a taxa de cobertura vacinal representa uma preocupação. Dados do anuário Vacina BR 2025, feito por órgãos de saúde brasileiros em parceria com a Unicef, apontam que entre 2000 e 2023, mais de 80% dos brasileiros viviam em municípios que não atingiram as metas de cobertura para a maioria das vacinas. Segundo o Dr. Márcio Nucci, a disseminação de notícias falsas e a desinformação sobre o tema são agravantes para esse cenário. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A governadora Mayuza Assis entrega equipamento de ressonância magnética e fortalece saúde no Alto Acre. Vamos conferir com Jefferson Dourado.
O equipamento de alta complexidade foi adquirido com investimento de R$7 milhões em recursos próprios do Estado. O aparelho vai atender pacientes de Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Assis Brasil e também moradores da Bolívia.
E a partir de agora, né, já estará atendendo, deixando que a população não precise mais se deslocar até Rio Branco para fazer esse atendimento em saúde. Claro que outros investimentos serão feitos aqui no hospital, que tem uma grande estrutura, tem uma capacidade de atendimento enorme na sua estrutura física, e a gente precisa complementar com serviços, né, especialistas para atender essa região.
Para Franciele Ferreira, moradora do Alto Acre, o novo equipamento era esperado há muitos anos. Agora, a população poderá ter o serviço sem precisar se deslocar até a capital.
Eu acho que isso é um grande avanço, né, para a gente aqui do município de Brasileia, né, e também de Assis Brasil, Epitaciolândia, né, a gente não precisar de se deslocar até Rio Branco, né, às vezes tem pessoas que não têm certas condições, né, e aí facilita muito, né, para a gente daqui, foi de muita ajuda, né, facilitou muito para a gente daqui, né, então a gente só tem assim a agradecer, né, e fazer bom uso, né.
Além da ressonância magnética, também foram entregues macas e cadeiras para reforçar a estrutura da unidade hospitalar. Ainda durante a agenda, a governadora assinou convênio de R$1,5 milhão para revitalização, reforma e ampliação de escolas rurais mistas nos municípios. Também foram entregues 5.600 kits escolares para estudantes das redes estadual e municipal de ensino, com investimento superior a R$340 mil. Com apoio de Léo Costa, Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Educação.
E o governo prorroga a suspensão das aulas presenciais em todo o estado. As informações com Thaís Caroline.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, determinou a suspensão das atividades presenciais em todas as unidades de rede estadual de ensino até dia 12 de maio. O retorno das aulas está previsto para esta quarta-feira, dia 13. A medida foi adotada diante da necessidade de acolhimento psicossocial da comunidade escolar e da reorganização dos protocolos de segurança. Após um episódio de violência extrema registrado em uma unidade de ensino durante a semana passada, será iniciado um cronograma de acolhimento e orientação envolvendo servidores, professores e colaboradores da educação, com foco na apresentação dos novos fluxos e procedimentos de segurança nas escolas. Na terça-feira, dia 12, está previsto um encontro com pais, mães e responsáveis legais dos estudantes para a apresentação das novas diretrizes de segurança e da reorganização das unidades escolares dentro dos princípios legais e da proteção à comunidade escolar. Segundo a gestão da educação estadual, a retomada das aulas presenciais na quarta-feira, dia 13, ocorrerá de forma gradual, com ações de acolhimento aos estudantes e atividades voltadas à promoção da cultura de paz, além de orientações sobre os novos protocolos de convivência e seguranças nas escolas da rede estadual. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura apresenta protocolo de segurança escolar aos gestores para retorno às aulas. A reportagem de Clícia Araújo.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura apresentou o protocolo de segurança escolar para o retorno das aulas da rede estadual, previsto para quarta-feira, dia 13 de maio. A reunião foi realizada no auditório da Secretaria de Educação em Rio Branco, com a participação de representantes das Forças de Segurança, Ministério Público do Acre, Ministério da Educação e profissionais da educação, além de transmissão ao vivo pela internet. O objetivo é garantir um retorno seguro e acolhedor aos estudantes, após o episódio de violência extrema registrado recentemente. As ações previstas incluem fortalecimento da cultura de paz, prevenção à violência e apoio psicossocial à comunidade escolar. Durante o encontro, o secretário de Estado de Educação, Reginaldo Prates, destacou que as escolas precisam continuar sendo ambiente de paz e segurança. Segundo ele, o governo trabalha em parceria com instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Universidade Federal do Acre, para reforçar a proteção no ambiente escolar. A representante do Ministério da Educação, Sara Carneiro, ressaltou que o enfrentamento à violência exige atuação conjunta entre educação, segurança pública e rede de proteção. Já a chefe do Departamento de Segurança Escolar da Secretaria de Educação, Mila Almeida, apresentou os protocolos que serão adotados nas escolas. Entre as medidas estão revistas pedagógicas nas mochilas dos estudantes, reforço das rondas escolares e atividades de acolhimento e convivência escolar. Segundo Mila, todas as escolas da rede estadual receberão acompanhamento da rede de proteção e do Observatório de Segurança Escolar. As ações de prevenção ao bullying e fortalecimento da cultura de paz também continuarão sendo trabalhadas de forma permanente nas unidades de ensino. Clícia Araújo, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17 horas e 28 minutos e já vamos fazer o nosso contato direto com a agência de notícias. Afinal, vamos ficar por dentro de alguns destaques como esse, de que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, a SEAD, e do DERACRE, realiza um leilão eletrônico de veículos e máquinas pesadas no dia 15 de maio, às 8 horas. O certame ficará aberto por uma semana e ocorrerá de maneira exclusivamente online por meio do sistema eletrônico de leilões, com itens na condição de sucata. Estão disponíveis para lances 5 lotes na condição de sucata, incluindo escavadeira hidráulica, trator agrícola, caminhão, trator de esteira e motocicleta. O prazo para ofertas segue até o dia 22 de maio, às 13 horas. Larissa.
E outro destaque é que o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, PROCON, divulgou nesta segunda-feira, dia 11, o balanço da Operação Dia das Mães, realizado em todo o estado com foco na orientação ao comércio e na prevenção de irregularidades durante um dos períodos de maior movimentação nas relações de consumo. Ao longo da ação foram emitidas 125 notificações recomendatórias sem registro de autuações. As fiscalizações alcançaram estabelecimentos com maior procura nesta época do ano, como lojas de presentes, magazines e floriculturas.
Outro destaque que nós encontramos na agência de notícias é de que, em uma demonstração de eficiência logística e compromisso social, o governo do Acre realizou no último sábado a entrega de 600 carteiras de identidade nacional, SIM, para os moradores de Santa Rosa do Purus. O evento, realizado no posto de identificação no Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, marcou um recorde histórico pela celeridade. O intervalo entre o atendimento inicial e a entrega do documento físico foi de apenas 5 dias.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agência.ac.gov.br.
17 horas e 31 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, a Acre lidera a articulação da agenda hídrica na Amazônia.
E ainda, a Ação de Cidadania realiza atendimentos em um dia no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a regularização fundiária e a entrega de kits escolares marcaram a visita da governadora Maiúsa em Epitaciolândia. As informações com Jefferson Dourado.
Durante a programação foram entregues kits escolares para estudantes das redes estadual e municipal e assinada a ordem de serviço para a reforma de escolas urbanas e rurais no município. Ao todo, mais de 3.600 alunos serão beneficiados com investimentos de R$ 225 mil em material escolar e mais de R$ 1 milhão em melhorias na estrutura das unidades de ensino.
Ações do programa da educação, que é a entrega de kits escolares, um material básico, mas muito necessário e importante para atender a nossa comunidade escolar, os alunos. Também reformas de escola, estamos entregando 1,5 milhão através de convênio com o prefeito Carlinhos aqui para a reforma das escolas que atende, né, alunos do município e alunos da rede estadual. E também essa madeira, né, através do IMAC, apreendida, mas liberada para o prefeito poder usar e utilizar da melhor forma que entender necessário, que de certa forma chegue, né, atendendo a população dentro das suas necessidades.
A ação foi realizada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Educação na Escola Estadual Belo Porvir. Segundo o secretário estadual de Educação, Reginaldo Prates, os investimentos fortalecem o ensino e garantem melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ainda em Epitaciolândia, a governadora realizou a entrega de 173 títulos definitivos para moradores do bairro Fontenelle de Castro, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, executados pelo Iteracre. Foram contemplados imóveis urbanos, rurais e entidades religiosas, com investimento superior a R$1 milhão em políticas públicas de regularização fundiária.
Já são 18 mil pessoas atendidas com o título da sua terra, da sua casa, da sua propriedade. É uma política cara, mas o nosso governo teve a coragem de dizer isso é prioridade e nós vamos fazer em todos os municípios. Criamos o programa Igreja Legal, que já regularizou muitos prédios, muitas propriedades que são dos membros, né, que são da igreja que ali trabalha.
A iniciativa garante segurança jurídica às famílias, além de possibilitar acesso a crédito, valorização dos imóveis e mais cidadania para os moradores do município. Com produção de Léo Costa, Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O Acre lidera a articulação da agenda hídrica na Amazônia Legal e amplia parcerias estratégicas. A reportagem de Ana Thaís Cordeiro.
Lidera a Agenda Azul da Amazônia Legal e firma compromisso pela integração das águas. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente do Acre, participou do 3º Fórum Brasil das Águas, realizado em São Luís do Maranhão. O evento é um dos principais encontros nacionais voltados à gestão, governança e segurança hídrica no país. A programação reuniu representantes de órgãos gestores estaduais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, especialistas, pesquisadores e instituições de todo o Brasil para debater os desafios relacionados à água diante das mudanças climáticas e da intensificação dos eventos extremos. A comitiva acreana participou da reunião do Fórum Nacional de Órgãos Gestores, além de painéis técnicos e agendas estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão dos recursos hídricos. Entre os destaques da participação do Acre esteve a palestra da chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da SEMA, Maria Antônia Zabala, no painel Segurança Hídrica na Amazônia, o papel da governança diante dos eventos climáticos extremos. A apresentação abordou os desafios enfrentados pela região com a intensificação das secas e das cheias extremas, reforçando a necessidade de uma governança integrada baseada em dados qualificados, planejamento e cooperação institucional, como estratégia para fortalecer as políticas públicas voltadas à segurança hídrica. A programação também incluiu a reunião do Grupo Técnico da Agenda Azul da Amazônia Legal, coordenada pelo Acre, um espaço de articulação entre os estados amazônicos para o fortalecimento da gestão das águas. Durante o encontro, foi assinada a Carta Conjunta de Intenção pela Integração da Regulação dos Usos de Recursos Hídricos na Amazônia Legal. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
E ainda na área ambiental, Acre participa do 3º encontro do programa Cidades Verdes Resilientes e fortalece a agenda climática nos municípios. As informações também com Ana Thaís Cordeiro.
Acre participa do 3º encontro do programa Cidades Verdes Resilientes e fortalece a agenda climática nos municípios. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, participou do 3º encontro do programa Cidades Verdes Resilientes em Brasília, reforçando o compromisso do Estado com a agenda de adaptação às mudanças climáticas e o fortalecimento das políticas ambientais nos municípios acreanos. O evento reuniu representantes das esferas federal, estadual e municipal para debater estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas com foco na construção e atualização de planos de arborização urbana e adaptação climática. A proposta é alinhar dados, compartilhar experiências e estruturar soluções baseadas na natureza que possam ser executadas a curto, médio e longo prazo. Durante o encontro, também foram discutidos os impactos das ondas de calor e os efeitos do El Niño, considerados críticos para esse ano. A partir do diagnóstico apresentado, os entes federativos buscam definir prioridades e caminhos para acesso a linhas de financiamento, em parceria com o governo federal e instituições como o BNDES. Um dos eixos centrais do programa é o Adapta Cidades, que prevê apoio técnico aos municípios na elaboração e atualização dos seus planos de mitigação e adaptação climática. No Acre, 10 municípios foram indicados. A adesão é voluntária, mas garante suporte técnico e fortalece a capacidade de captação de recursos. A secretária adjunta da SEMA, Renata Souza, destacou que para o Estado, a importância do programa Cidades Verdes Resilientes está na consolidação de dados reais e atualizados, fundamental para estruturar o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas e ampliar o acesso a financiamentos nacionais e internacionais. Ana Thaís Cordeiro para o Sistema Público de Comunicação.
Eleições 2026. Eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário. A gente confere com Thaís Caroline.
Os tribunais regionais eleitorais estão com inscrições abertas para ampliar e atualizar o banco de mesários voluntários que vão atuar nas eleições gerais de 2026, marcados para outubro. O cadastro pode ser feito de forma permanente junto à Justiça Eleitoral. Os mesários auxiliam na organização e fiscalização do processo nas sessões eleitorais. Desde março, o Tribunal Superior Eleitoral realiza uma campanha nacional para convocação de voluntários, também divulgada nas redes sociais, com foco em atrair principalmente o público jovem. Podem se inscrever eleitores com mais de 18 anos e situação regular com a Justiça Eleitoral. Não podem atuar candidatos parentes até segundo grau de candidatos, integrantes de diretórios partidários com função executiva e autoridades policiais. O cadastro é feito pelo aplicativo e-título ou pelo site dos tribunais regionais eleitorais. Também é possível obter informações no cartório eleitoral do município. Se selecionado, o mesário recebe uma convocação oficial com informações sobre treinamento, função e local de atuação, que pode ser enviada de forma digital ou por carta. Os mesários passam por treinamento oferecido pelo TSE, inclusive por aplicativo, com orientações sobre o trabalho no dia da votação. Entre as funções estão organizar filas, conferir documentos, localizar eleitores, colher assinaturas ou digitais e auxiliar no funcionamento da sessão eleitoral. Os voluntários não recebem salário, mas têm direito a auxílio alimentação por turno trabalhado, além de 2 dias de folga por cada dia de serviço ou treinamento. Nas eleições de 2026, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidentes, governadores, senadores e deputados. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, com possibilidade de segundo turno no dia 25. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
Suspeito de chefiar esquema de jogo de azar é preso por policiais à paisana no Acre. As informações com Thaís Caroline.
Um homem foi preso suspeito de comandar um esquema de jogo de azar conhecido como Maria Pretinha na capital. A ação foi realizada pela Polícia Civil com agentes à paisana. Um comparsa também foi detido e cerca de R$5 mil foram apreendidos com a dupla. Segundo a Polícia Civil, os investigadores acompanharam a movimentação dos suspeitos durante as apostas. O jogo consiste em esconder um objeto sob copos que são embaralhados sobre uma mesa enquanto os participantes tentam adivinhar onde ele está. De acordo com as denúncias, o grupo organizava as partidas de forma fraudulenta, impedindo que os apostadores conseguissem acertar a posição correta do objeto. A polícia informou ainda que os suspeitos atraíam pessoas com a promessa de ganhos fáceis, mas os participantes acabavam sofrendo prejuízos financeiros. Durante a abordagem, um dos envolvidos tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. Os dois foram levados para a delegacia de flagrantes, onde permanecem à disposição da justiça. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Você confere no próximo bloco. O Maitá é humilhado dentro de casa pela Série D.
E a definição das datas da Expo Acre Rio Branco e Expo Acre Juruá para 2026. Voltamos já.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, May?
Está na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. A Ação de Cidadania realiza 1.369 atendimentos em um dia no Complexo Penitenciário de Rio Branco. As informações com Zaira Morim.
No quarto dia da Ação de Cidadania, foram 1.369 atendimentos de saúde que levaram um cuidado aos privados de liberdade do sistema penitenciário em Rio Branco, na quinta-feira, dia 7. De acordo com Kleber Carlos Moraes, chefe da Divisão de Saúde Prisional da Senapen, essa é a 13ª edição, teve um recorde histórico, o que leva o Acre a ficar em primeiro lugar de todos os estados em que houve atendimentos através da ação.
Tivemos um atendimento histórico em toda a Ação de Cidadania. Nas 13ª edição que estamos, tivemos o recorde histórico de atendimento em um único dia. Conseguimos 1.369 atendimentos realizados em um único dia, atendendo privados de liberdade na sua totalidade. Isso marca um recorde histórico tanto para a Senapen, para o estado do Acre, que vai ficar em primeiro lugar de todos os estados que já passamos em atendimento em Ação de Cidadania. Parabéns a todos envolvidos, aos gestores e aqui a unidade prisional que deu todo o aparato para que isso acontecesse.
A ação foi realizada em conjunto com o apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre, IAPEN, e a Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, e também do governo federal por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais no âmbito do projeto Valoriza da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, visando garantir direitos básicos e promover cidadania dentro das unidades prisionais. Nesta sexta-feira, dia 8, encerraram-se os atendimentos no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, e agora seguem para as unidades prisionais dos municípios de Sena Madureira e Itarauacá, finalizando em Cruzeiro do Sul, no dia 15. Um detento agradeceu pelo atendimento que recebeu durante a iniciativa.
Eu achei o atendimento muito ótimo, né, que nós estávamos precisando disso aí, que nós... e eu tenho só a agradecer para as moças, para os rapazes que estavam aqui atendendo nós.
Além de serviços ofertados aos detentos, como atendimentos de triagem, testagem rápida, vacinação, consulta médica, coleta de escarro, notificação de coleta de VDRL, também foram disponibilizados atendimentos médicos, bem como consultas com nutricionista, massagens terapêuticas, spa do pé e escova de cabelo e design de sobrancelhas para servidores. A chefe da Divisão de Assistência ao Servidor Penitenciário, DASP, Adriana Maia, afirma que a primeira semana superou suas expectativas para a ação.
Olha, nós estamos superando nossas expectativas. Todos os dias estamos fazendo bastante atendimento, está lotado todos os dias. Isso é muito bom, sinal que o nosso servidor está participando, né? E é uma contribuição enorme para a qualidade de vida, para a saúde do servidor penitenciário.
O policial penal Orlenilson Albuquerque diz que essa ação é essencial para os servidores penitenciários.
Eu acho essas ações que o governo vem desempenhando importantíssimas para o sistema penitenciário em si, né? Os servidores, eles carecem dessa atenção, de ter esse atendimento contínuo, que isso se repita todos os anos. E o governo do estado está de parabéns por trazer essa ação cidadania ao estado do Acre.
Zaira Morim, para o Sistema Público de Comunicação.
A Expo Acre e Expo Acre Juruá já têm datas definidas para 2026. Vamos conferir essas datas com Jefferson Dourado.
Você já pode separar o chapéu, a bota e o espírito festeiro, porque vem aí mais uma temporada de Expo Acre. A largada será em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, entre os dias 30 de junho e 5 de julho, reunindo produtores rurais, empreendedores, cultura regional, música, gastronomia
e muito movimento na economia local. Já em Rio Branco, o Parque de Exposições vai ferver de 1º a 9 de agosto. A Expoacre na capital é considerada a maior vitrine de negócios do estado. A programação promete inovação no campo, leilões, tecnologia, atrações culturais e oportunidades para quem quer investir, vender e crescer. A governadora Maiusa Assis destacou que as feiras representam geração de emprego, renda e fortalecimento da economia acriana. A expectativa é de recorde em negócios e público, além de muita história para contar nas maiores festas do Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E a gente começa falando de Brasileirão. O Flamengo vence e diminui distância do Palmeiras na tabela. As informações com Beatriz Coan.
A distância entre o líder Palmeiras e o Flamengo diminuiu ao final da 15ª rodada do Brasileirão. A aproximação se deve ao resultado do jogo da equipe do Palestra Itália, que empatou com o Remo em Belém, partida que teve o início atrasado devido à chuva, e, claro, a vitória de 1 a 0 do clube carioca sobre o Grêmio. Agora, a diferença do vice com o topo da tabela é de apenas 4 pontos. Lembrando que o rubro-negro tem um jogo atrasado contra o Mirassol. Por outro lado, o resultado levou o tricolor gaúcho para a zona de rebaixamento, situação que o técnico Luiz Castro lamentou durante a coletiva de imprensa.
Uma vitória, estaríamos em 7. Uma derrota, estamos abaixo do Z4. É uma situação dura, porque não é a classificação que queríamos neste momento, longe disso, mas é a nossa realidade e a nossa neste momento. E o que se pode dizer? O que se pode dizer é que nós vamos continuar a entregar-nos por completo como nos entregamos e que temos de fazer melhores resultados daqueles que tivemos hoje.
Na capital paulista, o Corinthians venceu o primeiro clássico do ano com um placar de 3-2 contra o São Paulo. Com os gols do Breno Bidon, Mateuzinho e Ranieri, o Timão saiu da zona de rebaixamento. Pelo tricolor paulista, os responsáveis por balançar a rede foram Luciano e o Mateuzinho com um gol contra. O técnico Fernando Diniz comenta o resultado da partida.
Eu acho que o time, ele, quando fez o terceiro gol, ele não baixou não, sabe? Ele foi muito agressivo, a gente teve chance de fazer o quarto gol, o quinto gol. No fundo, hoje, se você for avaliar mesmo na partida, a gente criou praticamente todas as chances que teve no jogo, porque o gol do São Paulo foi um gol contra, o segundo gol, e o primeiro gol foi uma bola que a gente acabou entregando na saída. A gente foi muito sólido de novo defensivamente. Era um jogo que, da maneira que aconteceram os gols, eles eram totalmente evitáveis. E o time teve uma produção ofensiva muito boa. E defensivamente, o time foi bem novamente.
Além do embate no Mangueirão, outras duas partidas terminaram num 1-1 no domingo. Foi o caso do Atlético Mineiro, que recebeu o Botafogo em casa, e do Mirassol, que jogou contra a Chapecoense. Tanto o Galo quanto o Alvinegro Carioca perderam duas posições na tabela e estão com 18 pontos. Pontuação idêntica do Internacional, Santos e Corinthians, o que destaca como o Campeonato Brasileiro está truncado, com muitos clubes com pontuação parecida. Atualmente, a diferença da cabeça da zona de rebaixamento, o Grêmio, para a 7ª posição, que é o Bragantino, é de apenas 3 pontos. Ainda no domingo, teve a vitória de 2-0 do Santos sobre o Bragantino e do Vasco sobre o Atlético Paranaense, com o placar de 1-0. A rodada iniciou no sábado com 2 empates e 1 vitória. O resultado foi de 2-2, tanto no jogo do Curitiba contra o Internacional, quanto na partida do Fluminense contra o Vitória. Já o Cruzeiro garantiu 3 pontos ao vencer o Bahia com um placar de 2-1 na Arena Fonte Nova. A 15ª rodada terminou com o Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense na zona de rebaixamento. E Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo ocupando a outra ponta da tabela de classificação. Agência Rádio Web, com informações do futebol, Beatriz Coan.
E falando em esporte local, Santa Cruz venceu o Fest de virada por 2-1 e segue na Copa do Brasil Sub-15. Qual o próximo passo para a sequência dessa competição? A gente vai conferir com o Alberto Casas.
Muito boa tarde, Jonathan, Larissa e você ouvinte do Conexão Acre, chegando com as notícias do esporte acreano. Tivemos na ABB, no último sábado, a primeira etapa do Campeonato Acreano de Natação. Mais de 40 atletas participaram dessa competição. E o nosso atleta que passou 2 anos lá no Fluminense voltou e já bateu o recorde que era dele mesmo, né? O Weber conquistou aí mais um título e também está na terceira colocação no nacional no índice do seu tempo. Já no vôlei tivemos o campeonato sub-17 acontecendo na Praça do Juventus. Garotada gostou mesmo, foi do sub-15 no estádio Tonicão, entre as equipes do Santa Cruz e também do Forte Amazonense. Jogo valendo vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Dia das Mães e muitas mamães estavam presentes lá no Tonicão. O jogo, o Forte jogava pelo empate, fez 1-0. No segundo tempo, o Santa Cruz conseguiu igualar, empatou de pênalti 1-1. E já no apagar das luzes, o zagueirão do Forte jogou contra. Cabeceou para trás, o goleiro não defendeu e ela foi morrer no fundo da rede. Foi o placar final, 2 para o Santa Cruz de virada, 1 para o Forte. O Santa Cruz classificou-se, mas pasme, nesse grupo da Copa do Brasil Sub-15, as 4 equipes somaram 4 pontos. O que deu de diferente para o nosso time foi cartões. Definiu com o Forte a vaga e ficou na segunda colocação, porque o Forte tinha 10 cartões amarelos e 2 vermelhos. Já o Santa Cruz, apenas 7 cartões amarelos. Então, primeiro lugar, o São Raimundo de Roraima. Segundo, o Santa Cruz do Acre. Agora, somente dia 31 é que vamos ter os confrontos da segunda fase. E é bom lembrar que é jogo único e podemos pegar o primeiro lugar do grupo lá de trás, que é o Paysandu. Vamos esperar para ver a CBF sair com a tabela detalhada. Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos os 3 times acreanos perdendo. O primeiro a entrar em campo foi o Independência em Porto Velho, no estádio Aloysio Ferreira, contra a equipe do Porto Velho. Perdeu por 2-1. Na sequência, ainda em Rondônia, já lá em Rolim de Moura, o Galvez foi gafado. Meteram a mão no Galvez, que perdeu por 1-0 com o gol de pênalti. O árbitro paulista conseguiu achar um pênalti em que o centroavante se bateu com o nosso zagueiro e ele marcou o pênalti. Não foi o zagueiro que bateu no centroavante, não. Foi o centroavante que veio e se barrou ali no zagueiro e ele marcou o pênalti. Mas terminou 1-0 para o Guaporé. E aqui, a vergonha do Campeonato Brasileiro da Série D. O Maitá recebeu o Araguaína e tomou uma goleada de 7-0. É isso mesmo, torcedor. 7 para o Araguaína, 0 para o Maitá. E o Araguaína permanece na capital acreana até domingo, porque às 16h do próximo domingo, estádio Arena da Floresta, teremos o confronto de Independência e Araguaína. No sábado, no Tonicão, teremos o confronto acreano entre o Maitá e Galvez. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E o GovCast desta terça-feira, às 17h, recebe Humberto Miranda, chefe da divisão de pré-ENEM da Secretaria Estadual de Educação. A conversa vai ser sobre pré-ENEM Legal 2026. Assista ao vivo pelo YouTube do Governo do Acre e acompanhe também pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. Participe, envie sua pergunta e fique por dentro. Não perca. Logo em seguida, tem Conexão Acre.
É isso mesmo. E assim nós encerramos o Conexão desta segunda-feira, desejando a todos uma excelente noite agradável. Larissa, boa noite.
Boa noite para você e para todos que nos dão carona. Estamos de volta amanhã, depois do GovCast.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto,
palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra alcance o seu coração. Esta palavra fale com você de forma que possa lhe reposicionar, possa fazer com que você revise conceitos ou confirme aquilo que você já vem fazendo, de forma que, de alguma maneira, esta palavra contribua para a sua edificação pessoal e para melhorar o seu relacionamento com Deus. Ok? Vamos lá então, vamos orar e na sequência a gente faz a meditação. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em tuas mãos nós estamos e nos cobrimos agora com o sangue do Cordeiro de Deus, pedindo que sobre nós o Senhor derrame a unção, o poder que despedaça todo jugo, que neste momento o Senhor visite aqueles que estão doentes, enfermos na alma, nas emoções, nos sentimentos, que tudo faz parte da alma, e também no corpo físico. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor estenda a tua mão de poder e glória. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, cure os meus irmãos, cure os meus ouvintes. E na autoridade que o Senhor me deu como teu filho, eu repreendo o mal que está acometido contra essa vida, o mal que se levantou contra o meu irmão, contra o meu ouvinte. Eu digo mal, pelo poder do nome de Jesus, saia desse corpo, abandone esse corpo agora, seja você quem for, saia em nome de Jesus. Se for de origem natural, biológica, morra, seque pela raiz essa doença. Se for de origem espiritual, espírito maligno, saia dele, que seja desfeito os seus efeitos em nome de Jesus Cristo. Tudo que você lançou sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta criança, essa vida, leve embora agora, em nome de Jesus. E se ousar desobedecer esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, atormente, até que obedeça, em nome de Jesus. Tua graça, o teu amor seja conosco, que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Se tiver algum mensageiro também que veio contra nós, mensageiro das trevas, ordenamos que se retirem da nossa presença em nome de Jesus, que vão embora, e se não forem, Pai, que venha fogo também sobre eles e queime e atormente até que obedeçam em nome de Jesus, amém. Desculpe, irmãos. Vamos lá então, vamos meditar. Queridos, hoje nós temos um assunto bem quentinho, bom mesmo, para nossa reflexão. E eu espero de todo meu coração, como eu já falei ainda há pouco, que esse programa seja bênção na sua vida. Eu creio que vai ser. Então vamos lá. O nosso tema hoje é dízimos fora da lei. Quando eu falo fora da lei, não estou dizendo que é algo ilegal, mas é porque alguns têm alguma visão, do meu ponto de vista, equivocado sobre o assunto. E nós vamos aqui discutir essa situação e procurar entender da melhor forma a condição do dízimo nos dias atuais, segundo a lei da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, hoje, como eu já falei, eu quero trabalhar bem esse tema. Esse tema costuma gerar debates, polêmicas, discussões acaloradas e até divisões dentro do meio cristão, né? Mas, atenção, esta mensagem não é para discutir simplesmente se dízimo é bíblico ou não. Eu entendo, irmãos, que esse tipo de discussão é superficial demais. Ele está muito ali. Eu acho que quem levanta muito essas questões é uma pessoa que realmente tem mão de vaca, que não quer contribuir e fica levantando essas questões. Mas vamos lá. A questão verdadeira é mais profunda, porque nós vamos falar de generosidade. Ela diz respeito, quando fala de dízimo, de oferta na igreja, irmão, esse tema diz respeito à generosidade, gratidão, amor pela obra de Deus, compaixão pelos necessitados, desprendimento, fala também de egoísmo, de avareza, e principalmente ele fala do nosso coração. Eu entendo que as manifestações, sejam na forma de dízimo ou de ofertas, que partem, que saem do nosso bolso, tem a ver com o nosso coração. Tem tudo a ver com o nosso coração. Porque no final, a pergunta não é: você acredita no dízimo? A pergunta é: o seu coração pertence realmente a Deus? É interessante, né, essa pergunta? Vamos lá, então. Jesus disse em Mateus 6,21: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O dinheiro, irmãos, revela o coração da pessoa. A contribuição revela prioridades. A generosidade revela maturidade espiritual. E há pessoas que discutem 10% porque, na verdade, não querem entregar nem 1%. Irmãos, eu penso dessa forma. Se eu estiver enganado, me perdoem aí, em nome de Jesus, mas é isso que eu penso. Quando a pessoa começa a querer discutir se é bíblico, se não é, se deve entregar ou se não é, é porque ela não quer entregar. E também, do meu ponto de vista, ninguém é obrigado a entregar dízimo. Mas, como eu falei ainda há pouco, isso tem a ver com o coração. O dízimo existe antes da lei. Muitos dizem: ah, mas o dízimo era da lei de Moisés. Mas a Bíblia mostra que o princípio do dízimo nasceu muito antes da lei. Em Gênesis 14, Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. 14, do 18 ao 20, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Abraão estava voltando de uma guerra. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, era o Melquisedeque, né? E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Observe, ainda não existia lei. Moisés nem havia nascido. Israel não existia como nação, mas Abraão já entregava ao Senhor. Por quê? Porque o dízimo, antes de ser mandamento, era reconhecimento. Abraão entendeu: tudo o que eu tenho vem de Deus. Depois vemos Jacó fazendo voto ao Senhor. Em Gênesis 28, 20 e 22, ele diz assim: e Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Outra vez, nós vemos aqui a sequência nos pais de Israel, que estavam antes da lei, entregando o dízimo. Então, o princípio do dízimo não nasceu na lei. A lei apenas organizou aquilo que já existia. O dízimo na lei tinha uma função espiritual e social. Quando chegamos na lei de Moisés, Deus estabelece a organização para o sustento do templo, dos levitas, da adoração e também dos pobres. Então, o dízimo e as ofertas serviam para essas coisas aqui. Em Deuteronômio 14, 28 ao 29, a Bíblia diz assim: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Veja isso, o dízimo também era instrumento de justiça social. Ele ajudava os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e também os necessitados. Ou seja, o problema nunca foi dinheiro, o problema sempre foi amor. Jesus não condenou o dízimo. Algumas pessoas afirmam que Jesus aboliu o dízimo, mas não foi isso que ele disse. Em Mateus 23, 23, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja, Jesus não condenou a prática do dízimo, ele condenou a hipocrisia. Eles davam dinheiro, mas não tinham misericórdia. Contribuíam, mas eram frios. Entregavam ofertas, mas tinham um coração duro. Então veja que, como eu falei no começo, a questão aqui é uma questão de coração, que diz respeito mais ao que está no nosso coração. A discussão certa a respeito do dízimo não é se é bíblico, se é para os dias atuais ou não. A discussão certa é o que está no nosso coração com relação à oferta e dízimos. Ok? Vamos lá. Desculpe aí, irmãos. Isso continua nos nossos dias. Mas quem dê dinheiro sem amor? Quem vai dar dinheiro sem amor? Há também quem use o discurso "sou da graça" para justificar a avareza. Tem muita gente que diz: não, agora estamos debaixo da graça, não tem mais esse negócio de dízimo. Na verdade, está só fugindo de ofertar. Mas quando vai no templo onde o dízimo é entregue, ele desfruta da luminosidade, ali tem energia elétrica, tem água, tem banheiro, tem um templo limpo, né? Tem um teto. Mas aquilo ali vem de onde? Essas pessoas, normalmente, irmão, elas não oferecem, são um pão duro mesmo, não tem um coração realmente convertido. É assim que eu penso. Na nova aliança, Paulo aprofunda o princípio da oferta, do dízimo. Ele diz assim: ele praticamente tira os olhos do percentual e coloca os olhos no coração. Ele diz em 2 Coríntios 9, 6, ele diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E depois Paulo acrescenta: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade.